Rádio França Internacional, emissões em língua portuguesa, são 17 horas aqui em Paris.
Cristiano Soares.
Em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional acaba de suspender as eleições no PAICV por suspeitas de irregularidades. São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Funcionários Judiciais iniciou uma greve sem data exata para o final da paralisação devido à falta de entendimento com o governo. Depois de 4 meses de tréguas, Israel voltou a bombardear Beirute. Benjamin Netanyahu garante que Israel atacará contra qualquer ameaça. No controlo técnico desta emissão está Moussad Chili e o jornal começa agora.
Bissau, 94 FM.
Em Cabo Verde, o Tribunal Constitucional suspende eleições no PAICV por suspeitas de irregularidades. As eleições deveriam acontecer no domingo e opor 4 candidatos. Vamos em direto, precisamente para o arquipélago cabo-verdiano, onde se junta a nós o nosso correspondente Odair Santos. Boa tarde, Odair. Pergunto-te como é que se explica esta decisão surpresa da Justiça.
Boa tarde, Cristiana Soares e ouvinte da RFI. Exatamente, o Tribunal Constitucional decidiu suspender a deliberação do Conselho Nacional da Jurisdição e Fiscalização do PAICV, que admitiu a candidatura de Francisco Carvalho e assim suspendeu a realização das eleições internas agendadas para o próximo domingo, dia 30, e que deveria eleger o novo presidente do PAICV e os delegados ao Congresso, previsto para 2 a 4 de maio. Segundo o acórdão do Supremo Tribunal, ou melhor, do Tribunal Constitucional, emitido agora há pouco, a data das eleições para a escolha do próximo presidente do PAICV poderá ser remarcada pelos órgãos do partido só para depois de decidida a questão de fundo referente à elegibilidade de Francisco Carvalho pelo Tribunal Constitucional. Em causa está a alegada emissão irregular de uma declaração de regularização de cotas, documento essencial para validar a candidatura de Francisco Carvalho e que, segundo o militante do PAICV, teria emitido por uma entidade incompetente e fora do prazo estatutário. Como disseste, concorrem à presidência do PAICV Francisco Carvalho, presidente da Câmara Municipal do PAICV, Francisco Pereira, deputado pelo Círculo Eleitoral pela Europa, Jorge Spencer Lima, empresário, e Nuias Silva, presidente da Câmara Municipal de São Filipe. O Tribunal Constitucional deverá pronunciar-se em definitivo nas próximas semanas.
Obrigada, Odair. Era Odair Santos, o nosso correspondente em Cabo Verde, que nos deu conta de que o Tribunal Constitucional cabo-verdiano suspendeu as eleições do PAICV por suspeitas de irregularidades. No resto da atualidade, São Tomé e Príncipe, o Sindicato dos Funcionários Judiciais iniciou esta sexta-feira uma greve sem data exata para o fim da paralisação, devido à falta de entendimento com o governo. O executivo, que reconhece as reivindicações dos grevistas, afirma que está disposto a negociar, mas não poderá fazer aumentos salariais para além dos tetos que estão fixados no Orçamento Geral do Estado de 2025. Maximino Carlos.
A greve dos funcionários judiciais é por tempo indeterminado. Laurindo Vicente, líder dos funcionários judiciais, disse que a questão de subsídios está na origem do bloqueio nas negociações entre o governo e o seu sindicato.
Não tem como nos aumentar salário base agora. Então, nós queremos que, através dos subsídios, haja um acréscimo no nosso salário para sairmos daquilo que nós estamos há 17 anos e dar um passo mais dos subsídios que nós estamos a referir. Subsídio de risco, que nós não beneficiamos, de risco, como também outros subsídios que nós não beneficiamos.
O governo, entretanto, esteve reunido com os funcionários judiciais para analisar a questão. No final do encontro, o ministro do Estado da Economia e Finanças, Gareth Guadalupe, reiterou que não haverá aumento de salariais fora do que está previsto no Orçamento Geral do Estado.
Nós não podemos desde já avançar, porque nós temos uma quantidade fixa que há de ser aprovada a nível do Orçamento Geral do Estado, e uma vez com esta aprovação é que depois nós vamos fazer a redistribuição por todos os serviços da Administração Central do Estado, incluindo os serviços e fundos autónomos, que inclui os tribunais judiciais, a Assembleia Nacional.
A greve dos funcionários judiciais vai afetar, de facto, o funcionamento dos tribunais.
Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
O primeiro vice-presidente do Sudão do Sul, Riek Machar, principal rival do presidente Salva Kiir, foi preso esta quarta-feira nos arredores da capital de Juba, a capital do Sudão do Sul. A especialista em questões do Corno de África, Ana Cascão, afirma que esta detenção não é algo de novo. A investigadora acredita que esta detenção reflete as tensões políticas com diferentes facções e etnias que procuram posições de poder no país, especialmente entre Riek Machar e o presidente Salva Kiir.
Esta detenção também não é nova, também já aconteceu mais vezes, Riek Machar está nos países vizinhos, mas há sempre uma possibilidade de um acordo, que é a divisão do poder político. Portanto, é provável que a guerra civil, que nunca propriamente acabou, ainda que houvesse um acordo de paz, se torne muito mais frágil do que era anteriormente. E é um país muito complicado, o Sudão também é complicado, mas o sul do Sudão geograficamente não há acesso a muitas das áreas, não? A maior parte da população vive ao longo do Nilo e o poder vai sendo partilhado pelas várias etnias que vivem aqui. Mais uma vez, tal como no Sudão, há aqui o envolvimento de outros poderes, neste caso é mais poderes regionais, que é o Uganda, a Etiópia, o próprio Sudão também, isto nos últimos anos já houve, os ex-vizinhos combatiam a querer ajudar como mediadores nos conflitos dos outros, o que é bastante irónico.
Ana Cascão, especialista no Corno de África, aqui entrevistada por Lígia Anjos. Em Angola, a justiça condenou apenas de 13 a 15 anos de prisão de cadeia, aliás, de prisão, não é? Seis de um grupo de 7 arguídos acusados de preparar atos de terrorismo para coincidir com a visita ao presidente do antigo presidente norte-americano Joe Biden. Avelino Miguel.
O Tribunal da Comarca da província do Uambo condenou 6 dos 7 arguidos acusados de planear atos terroristas em 2024 com o objetivo de sabotar a visita à Angola do ex-presidente norte-americano Joe Biden, com as penas que variam entre os 15 e 3 anos de prisão com as respectivas taxas de justiça. O líder do grupo que pretendia realizar ações de sabotagem a infraestruturas públicas e econômicas, incluindo o Palácio Presidencial, João Delcino, foi condenado com a pena de 15 anos de prisão. O tribunal absolveu um dos membros do grupo, o réu Adelino Bacia, por insuficiência de provas. O advogado de defesa dos réus anunciou que vai recorrer à sentença do tribunal. Entretanto, a declaração do líder do grupo, João Delcino, durante o julgamento do envolvimento no processo do presidente da UNITA, Adalberto da Costa Júnior, e do líder parlamentar Liberty Chiaka, como atores morais, não foi aprovada pelo tribunal, ilibando os mesmos na preparação da ação criminosa dos acusados. Os arguidos estavam acusados em coautoria dos crimes de organização terrorista, fabrico, aquisição ou posse de substâncias explosivas e associação criminosa, entre outros. Avelino Miguel, Luanda, RFI.
Depois de 4 meses de tréguas, Israel voltou a bombardear Beirute. Tel Aviv justificou o ataque desta sexta-feira como a resposta a 2 foguetes disparados a partir do Líbano. Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelita, garantiu que o seu país irá atacar contra qualquer ameaça. Catarina Ruivo.
Israel bombardeou a periferia sul de Beirute pela primeira vez desde a trégua alcançada em novembro. O ataque aéreo atingiu o bairro de Adat, uma zona residencial e que abriga várias escolas. Antes do ataque, na rede social X, o porta-voz do exército israelita pediu aos moradores para se afastarem da área em redor das instalações do Hezbollah, assinalando a vermelho um dos prédios do bairro. Foi a resposta de Tel Aviv ao lançamento não reivindicado de 2 projéteis, um deles foi interceptado e o outro atingiu o solo libanês. Além do bombardeamento em Beirute, o exército disparou contra alvos do Hezbollah no sul do Líbano, a região que faz fronteira com Israel. Depois do ataque, Benjamin Netanyahu garantiu, através de um comunicado, que Tel Aviv atacará em todo o Líbano contra qualquer ameaça. O Hezbollah ainda não se pronunciou oficialmente sobre o lançamento dos rockets esta manhã.
O sismo de magnitude 7.7 e a réplica de 6.4 registados no norte de Myanmar derrubaram prédios e pontes e abriram fendas nas estradas. De acordo com o último balanço oficial das autoridades, há 144 mortos e mais de 730 feridos. E aqui o ponto final deste bloco informativo.